Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Fala aí, galera. Estamos chegando para mais um episódio do Santa Clara Talk, episódio número 60. Olha o tatuí aí, ó.
Esperou nós começar.
Esperou.
Tatuí é top. Deixa o tatuí, mano. Deixa o tatuí, que o tatuí quer dar a palavra aí, cara. Não dá esculacho no tatuí, não, pô. Tatuí sabe mais de 49ers do que a gente. Então, estamos chegando aí, né, pro episódio 61. Depois de uma vitória aí sobre o Seattle Seahawks, que a gente não ganhava muito tempo, né? E, pô, bom, né? Trazer essa vitória aí para o episódio. Mas, assim, tem coisa ruim para falar também aí, né? A gente teve aí a questão do Trey Lance, a lesão braba que aconteceu no jogo aí de domingo. Ontem mesmo, né? Já saiu também algumas outras notícias de lesão, enfim. É, gosto é tocar tudo aí que aconteceu no jogo, com os jogadores, e falar também depois do jogo da próxima semana, que vai ser contra os Broncos, né? Então, vamos que vamos, né? E aí, Igão, pronto?
Pronto a gente nunca tá, né?
Tamo aí. Sempre se preparando, né, cara?
Exatamente.
Tá certo. Fala tu, Nick.
Tamo aí, né? Aparecendo novamente, vamos para mais um EP. Vamos ter bastante coisa para falar, né, mano? Coisa boa e coisa ruim, infelizmente.
Pode crer. E o senhor Jefferson Carvalho?
É, eu tô sempre preparado pro pior, pô. Não sei porque essa cara de velório de vocês. Eu não me lembro, desde que eu comecei a acompanhar futebol americano lá nos meados, final de 2011 para 2012. Início da era Jim Harbaugh, que o 49ers metia 27 pontos no Seattle, cara. Eu não me lembro. 27-7, como foi? Era para ter sido 27-0, se não fosse o field goal bloqueado, né? Na rameladinha ali do Ross Dwelly, que deixou o Tariq Woolen passar.
Ainda te digo mais, era para ter sido mais do que 27.
É.
Que a gente teve facilmente. Alguns drives. É. Porque ele.
Os caras esse colocaram drive... um pouquinho o pé no freio, né? Os caras deu uma segurada.
Ah, eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Eu tenho uma pergunta sobre esse negócio do pé no freio aí depois, tá? Mas nesse drive aí que você falou, a gente já tá falando do jogo, né? Vamos antes de falar do jogo, vamos falar das partes ruins aí logo, pra matar e depois ir pro jogo, beleza? Cara, atualizações, né? Lesão, Trey Lance... Movimentos de roster. Cara, falar logo do Trey Lance, né? Lesão horrorosa. Na hora aí que a galera tava vendo o jogo, alguns já falaram, igual do Dak Prescott, ou pior, parecido, enfim, né? Foi uma lesão feia ali, né? Torceu, alguns achavam que no início era torção de tornozelo. Mas logo depois veio o carrinho ali, o cara não conseguiu se levantar e geral já viu que tava na merda, não tinha jeito, né? E aí já saiu depois o status, né? Sobre a questão, né, da lesão logo depois, que ele tinha quebrado mesmo, fraturado, né, o tornozelo. E, cara, ia fatalmente ficar fora da temporada aí. Não tem o que fazer, não tinha o que fazer e é o que é. Cara, e aí? Fala aí, Nick, você que tá com essa cara de tristeza aí maior, absoluta, seus sentimentos aí em relação ao acontecido, cara?
Cara, pô, foi que nem eu tava falando no grupo, né, mano, e como outras pessoas falaram, né, desde que a temporada passada acabou, né, que a gente sabia que o Lance não ia ser titular na temporada passada, a gente foi criando muito
Concordo plenamente.
Disse tudo.
Pô,
disse rapaz, tudo, cara. Não agora, podia estar agora, mais certo.
Você acha. Cê, não vê, eita. Rapaz? Tô de acordo com isso aí também.
Eu também, cara, eu concordo com tudo. Olha lá. Indagação perfeita, cara.
Aí, Nick, agora você falou tudo, velho. Porra, parece sacanagem, né, cara?
Ah, isso que ele falou. Não, eu coloquei o cabo de rede pra internet não travar. Eu tava com medo aqui da minha internet dar uma zoada.
Pô, eu já boto o celular pra rotear, cara, porque a minha internet aqui mesmo, real, ela presta, não.
Ih, ó. Mas é isso aí. Eu concordo com tudo. Eu de pleno acordo.
Então vamos passar pro Igor. Quando o Nick voltar, ele fala. Igão, cara, e aí? Você chegou a ver o jogo? Não, né? Você tava vendo o Mengão, né?
Não, eu vi um pedaço.
Viu? Tá certo. Um e aí, cara? Lesão do Trey Lance, além do óbvio, né? O que você sente aí em relação a futuro próximo e futuro de longo prazo, né?
A futuro próximo, acho que a gente pode ter aí já uma triste volta do Kevin Garoppolo. Já assim. Ele começou muito bem, mas não espere ser sempre assim. Ponto. Daqui a pouco todo mundo volta a saber quem é Jimmy Garoppolo e acaba o amor. Em relação a Trey Lance, eu tenho sentimentos conflituosos em relação à lesão. Eu tendo a achar que por ele ser muito cru, acabou a carreira dele na liga. Não vai virar, ainda mais sendo uma lesão. Foi. Mas ele é muito novo também. Então, ele pode dar a volta por cima. Pessoas com a idade dele se recuperando de lesões graves se recuperam mais rápido. Tem essa tendência e atletas profissionais se recuperam mais rápido ainda. Se não me engano, a lesão dele foi parecida em certo grau com a do Diego Ribas, do Flamengo, para quem não lembra, 2019, que fraturou ali o tornozelo também, estourou o ligamento. 3 meses o Diego estava de volta jogando futebol, 4 meses, a gente sabe que o futebol americano é um impacto diferente, mas o Diego retornou. Então, e o Diego tinha 34 anos, não sei, 33, 35, e o Lance tem 23, 22. Então, ele pode retornar, mas em relação ao Garoppolo, cara, não espero nada não, verdade. Vai fazer o que ele sabe, vai chegar nos playoffs, porque o time em si já era montado para isso, para o Lance chegar, e o que vier é lucro, que os deuses do futebol americano façam a magia de Nick Foles, Joe Flacco e tantos outros quarterbacks ruins acontecer mais uma vez, e ele leva a gente e vença, mas a expectativa é a mesma que com o Trey chegar aos playoffs. Acabou.
Tá certo. Nick, voltou?
Eu fiquei muito triste, mano. Fiquei muito triste que eu até caí, cara. Perdão, tive que secar minhas lágrimas. Mas então, como eu tava dizendo, né? Muita expectativa tinha sido criada em cima do Lance durante a pré-temporada, durante a off-season, com tipo, todo mundo vendo os vídeos dele treinando, vídeos dele no ali com a Yuki, ali com aqueles treinos de antes da pré-temporada, né? E, cara, a verdade é que foi uma quebra de expectativa enorme de saber que tudo que a gente pensou que poderia acontecer, o que a gente ia ver dele, não vai mais acontecer essa temporada, a gente não vai ver mais ele em campo, a gente não vai ver o que ele tem para entregar, né? Então, assim, a verdade é que é um atraso para ele, é um atraso para o nosso time, é um atraso para toda essa questão, tá ligado? Porque é um projeto, faz parte de um projeto, entendeu? Foram 3 picks de primeira rodada gastas em um cara que a gente não tá tendo o retorno que a gente queria, tá ligado? Esse era o ano que era para ele entrar dentro de campo, errar o que tinha que errar, amadurecer, e tudo que ele tinha direito era para acontecer nessa temporada, tá ligado? E não vai mais acontecer. E quem dirá ano que vem, entendeu? Então, é um atraso para todas essas questões. Pelo que parece, o Kyle Shanahan, eu acho ele meio prematuro falar isso agora, mas ele falou que espera contar com o Trey Lance na semana 1 do ano que vem, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser até lá, a gente não sabe se ele vai estar pronto para jogar na primeira semana do ano que vem, né? E é isso, né, cara? Tipo, agora assim, a gente já sabe como que é o Jimmy Garoppolo, o que ele tem para entregar, até onde ele vai, entendeu? Quais são as limitações dele. Então não tem muita coisa do que se esperar dele, do que se esperar do ataque, não tem muita mudança. O que muda com ele agora é absolutamente nada. O que vai mudar são alguns jogadores de OL que mudaram, né? Que entrou o Banks, que entrou o Spencer Burford, e entre outros. Mas basicamente continua o mesmo, então não tem tanta diferença assim. É praticamente o mesmo 49ers que a gente viu ano passado, entendeu? Mas assim, é uma tristeza ver que o projeto, né? O projeto, como diz o professor Luxemburgo, está sendo adiado, está sendo atrasado, e acredito que isso vai custar muito caro para a gente lá na frente. Vai ser um atraso que a gente vai sentir muito mais. E ano que vem não tem jeito, ele vai entrar contestado, ele vai entrar com muito mais pressão, ele vai entrar assim com limite de erro muito baixo, entendeu? E a gente não sabe o que esperar, não sabe o que esperar do Trey Lance. Como eu falei, a gente não viu até onde ele é capaz de ir, o que, que ele tem para entregar. E é uma tristeza, cara, porque vai que o cara não vira, né? Eu fiz até esse questionamento, né? Com tudo isso que tá acontecendo, o Trey Lance, ele tá mais perto de virar um Bush? Cara, dependendo de como for o ano que vem, pode ser que sim, meu, entendeu? Então, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para rolar, tem que ver como é que vai ser no decorrer desses meses aí, desses tempos, ver como é que vai ser a preparação dele, o retorno dele, a recuperação dele, ver quando é que ele vai estar apto para voltar a campo, e, cara, torcer para que o melhor aconteça para o 49ers em relação a ele, tá ligado? Porque custou caro, e claro, a gente não deseja um mal para um moleque de 23 anos que tá, tipo, tentando ganhar na vida e construir uma carreira numa liga profissional de futebol americano, tá ligado? Então é mais ou menos isso que eu penso.
Tá certo. Isso aí. E, cara, e você, Jeff? E já aproveitando, né, que o Nick até comentou aí a questão da volta, não volta, né? Eu lembro que a gente falava muito, assim, sobre o Trey Lance, né? Algumas vezes, tipo, ah, pô, se... Tipo, tô tranquilo se ele não... Até se ele não jogasse esse ano, a gente estaria tranquilo, né? Se ele ficasse no banco e tal. Se fosse necessário, por algum motivo maior, não por esse, lógico, né? E aí, lógico que, porra, o cara lesionado, né? Principalmente nesse nível aí, é diferente, né? O cara não pode treinar, não pode evoluir, né? Esse que é o ponto principal. E aí, cara? O que você tem a dizer sobre o ocorrido, né?
Teve aí uma caça às bruxas, né? De tentar encontrar o culpado. Quem é o culpado pela lesão do Trey Lance? Kyle Shanahan, John Lynch, eu. Eu odeio, porque a história, né? Fala, não, o Jeff odeia o Trey Lance. Jimmy Garoppolo, linha ofensiva, todo mundo foi culpado, né? E aí a questão do contexto. Acho que a gente nem precisa falar isso. Agora a gente vai falar na parte do jogo. O que aconteceu com ele foi uma fatalidade, né? Algo que poderia acontecer com ele preso dentro do pocket, passando a bola. Poderia acontecer ele saindo pela lateral. Acho que agora não é o momento. A gente vai acabar falando isso mais para frente. Atrapalha, sem dúvida, a questão do planejamento para esse ano, para ele ter tempo de jogo, experiência. Ele vai entrar praticamente no terceiro ano, um calouro no terceiro ano, né? Com 4 jogos na carreira. 3,5. Teve um pedacinho lá do final contra Seattle. Não dá para saber o que vai acontecer. A gente viu a questão da lesão, até postei lá no grupo que acredita-se até um dos cirurgiões assim, que está acompanhando o caso, acredita que ele possa estar totalmente recuperado em 3-4 meses, então bate aí com o que o Igor disse sobre o Diego do Flamengo. E ele vai estar, né, acompanhando no backstage ali, parece que ele vai estar nas reuniões, ele vai estar... Os caras estão lançando aí a realidade virtual, quem sabe ele não pega lá e fica treinando lá com a realidade virtual, sentadinho na cama, sem fazer muito esforço. E é isso, cara. Vai atrapalhar o processo dele de desenvolvimento? Com certeza. O que vai ser ano que vem? Ninguém sabe. Não tem como prever. A gente já falou aqui várias vezes que o jogador se desenvolve no off-season, né? alguns jogadores até estão aí tendo seu tempo de maturação no terceiro ano. Mas todos eles têm tempo de campo. O Trey Lance não vai ter isso. Então, com certeza atrapalha, mas o quanto que isso atrapalha, não sabemos ainda.
É, e aí, cara, você falando aí da caça às bruxas, né? É, nossa, cara, vi muito comentário, até lá no nosso grupo mesmo, né, do SCT, mas também no, nos posts aí, né, dos perfis aí do Instagram. É, cara, galera detonando o Shanahan, enfim, e como você falou, né, querendo achar um culpado qualquer aí pra...
Até eu falei no grupo, não, eu sei. Da raiva, né, que tipo, falei, pô, que isso, o Shanahan fazendo isso é mó sacanagem, tá ligado? Só que, tipo assim, depois parando pra ver, né, mano, tipo, eu até mandei um vídeo lá, eu acho que foi algum insider do 49, eu acho que o Jack Henry, que ele tinha postado, que essa mesma jogada aconteceu na pré-temporada do ano passado, no jogo contra os Raiders. Só que ao invés do Lance isso. correr, realmente foi o Mostert que correu saindo pra fora dos números, né, fazendo a curva ali pelo pocket. E se você for ver, é literalmente a mesma jogada, tá ligado? Só muda quem corre.
Sim, cara. Então, inclusive... Não, fala aí.
Não, pode falar.
Inclusive, cara, muita coisa também foi falada nesse sentido. Ah, pô, que as jogadas, né, não são bem desenhadas para isso, para ele, para proteger, né, o quarterback e tal, que tem que correr pelas pontas e tal. O que eu falei foi assim, pô, eu sinto falta de ver outras coisas que não a corrida pelo meio, né, nesse sentido. Mas, assim, cara, se você pegar os vídeos de college do Trey Lance, do ano que ele teve lá 14 touchdowns terrestres, cara, dos 14 touchdowns terrestres, 12 foram correndo pelo meio.
Entendeu? A maioria era tudo correndo pelo meio. Exatamente. Sim.
Então, mas aí tem uma diferença, Ricardo, que lá era a segunda divisão, né? Não é a mesma coisa.
Sim, sim.
Ponto. Só que... Ele... Prossiga.
Fala. Não, fala.
Não, até já engatando nessa parada. É, esse conceito que é o RPO, né? O Trey Lance correu 3 vezes durante o jogo, cara. 3 vezes.
Somente.
Uma que foi um keep draw mesmo, que eu acho que até era uma terceira ou uma segunda para 13, era bastante coisa, e ele conseguiu converter. Uma que não deu certo e essa que ele acabou se lesionando. E parece que ele correu muito, né? Mas ele não correu tanto, assim, correu 3 vezes. As outras jogadas ele fazia a leitura, entregava a bola na mão do running back e ele fazia a corrida. Aí a questão do contexto. O Trey Lance avançou em 2 drives, né? Praticamente os 2 drives em zona de field goal. Oh, field goal, desculpa. Na red zone. Os 2 drives. Nesses 2 drives, o Fernando estava com uma média de 9.6 por jogada. Isso é um absurdo. Sabe quantos passes o Lance teve? 3. 2 de 3 passes. Aí também, qual que era a outra? Ah, como que você me chama 11 corridas e 3 passes com o Lance e com o Garoppolo 10 e 10? Não faz nenhum sentido essa comparação. O Garoppolo não corre. Qual que é o maior atributo do Trey Lance nesse começo? Para que ele foi draftado? Para ser um jogador com ameaça com as pernas, certo? O Kyle Shanahan trouxe muito essa ideia de jogo dele de que... qual que era... Assim, até para simplificar, não se estender muito. É que a defesa se fique atenta ao jogo, a que o quarterback possa correr para lotar o box... Você lota o box, você tira jogadores do fundo do campo, essa ameaça vertical é mais latente. O cara recuou os jogadores para o fundo do campo por causa da potência no braço, o que seja, você tem mais espaço no meio. E nesse primeiro momento também, com o Lombardi, até ele também lançou essa thread de que a ideia, o que também ficou claro, ninguém escondeu isso, estava claro para todo mundo que o Lance ia correr com a bola. O plano de jogo era para ele correr com a bola, para ter muito jogo, volume de jogo corrido, para ele ir se adaptando, as coisas irem se encaixando, para ele começar a ter... Como que você vai me chamar passe? Qual que estava sendo a maior dificuldade do Trey Lance ano passado, esse ano na pré-season? Qual que era? Os passes curtos, passes no meio campo.
Passe no meio,
precisão de passes. Aí você tem uma terceira para 4, certo? Um exemplo. Você tem uma terceira para 4, que a maior valência do seu jogador é o jogo corrido, é correr com a bola nesse primeiro momento, e ele tem dificuldades para mover o ataque lançando. Você vai se usar do que ele faz de melhor no momento. O que ele faz de melhor no momento? Era correr com a bola, entre aspas, né? Que ele parecia um pouco hesitante, mas isso é outra história.
A Achei capacidade ele nesse física jogo um dele, pouquinho menos, hein?
Nesse jogo ele parecia estar mais livre, não parecia? Estar mais assim, mais de pegar a bola e ir para cima, mais solto. Então, cara, se for usar desse argumento, o Trey Lance... Não, você não corre com o Trey Lance, você não corre com o Hurts, você não corre com... O Josh Allen, no começo, ele corria muito com a bola, cara, muito com a bola. O Pro Comp do Trey Lance, quando ele foi draftado, era o Josh Allen. Se ele viraria o Josh Allen, é outra história. Estou falando comparação física. O Trey Lance tem 1,93m, tem quase 102 quilos. É porque, como ele é muito alto, ele parece ser um pouco mais magro. Mas ele é muito forte e pesado. Só que a diferença é que ele jogava com jogadores da segunda divisão. Parecia que ele tratorava todo mundo. Agora, nesse caso, não. Então, basicamente é isso. O que ocorreu foi uma fatalidade. Acho que ficou óbvio para todo mundo. Eles iam utilizar desse jogo corrido dele, essa nuance, que é a habilidade física dele, para ele ir se adaptando, as coisas irem melhorando e ele ter mais confiança para passar a bola. Afinal de tudo, o que manda é você ganhar o jogo. Né? Você ganha o jogo, você move o ataque, você precisa dar a melhor possibilidade do seu quarterback executar jogadas e manter o time dentro de campo, que no final é isso que vale.
Cara,
e para pontuar um bagulho também, que eu vi muita gente falando, tanto no grupo quanto no Twitter, né? Depois, ali durante o jogo, eu tava dando uma olhada, a questão dele não saber dar o slide, né? Que é a proteção que o quarterback tem para evitar de tomar a pancada.
Sim, sim, sim.
Eu vi a jogada, eu tentei rever diversas vezes e para ver se realmente tinha sido alguma falta de atenção dele de não ter se protegido ou de ter dado o slide. Na minha concepção, tá, o que eu percebi é que a jogada ela realmente não ia dar certo. Tá? Ele não chega nem a passada ali da linha do. Entre a nossa ofensiva e a linha defensiva do Seahawks. Tá? Tanto que antes dele passar, um cara já vem, já bate nele, já gruda ele, e aí na hora que ele tá caindo, já vem outro, entendeu? Então, assim, a jogada
foi não ia dar certo. Foi a lesão dele foi no Woods que. Infelizmente, o joelho dele quebra o tornozelo do Trey Lance.
Foi o Brian Mone. E mais, quem tava empurrando o Brian Mone nessa hora era o Burford e o Trent Williams. Bota a culpa neles aí.
É culpa dos caras, então, pô, que não seguraram eles pra jogada dar certo, então. Né?
Isso que o Nietzsche falou faz todo sentido. Ele poderia ter se protegido melhor? Poderia. Ele tem essa parada da cabeça de ele sempre dizia de que ele
vai que vai.
Como pensa, ele vai dar o primeiro contato e vai tentar ganhar mais umas jardas. Poderia se proteger? Poderia. Não se protegeu? É culpa dele? Não é culpa dele. É um acaso, uma fatalidade que poderia acontecer, faz parte do jogo. Simples assim.
E até mesmo pensando, você coloca na situação do cara, né? Tipo, ele já tá entrando, cara, contestado. Muita gente tá esperando muita coisa dele. Numa dessas, ele não vai tá pensando em qualquer coisa. Ele vai ir pra dar porrada mesmo, tá ligado? Tipo, pra mostrar que ele tá pra jogo, que ele vai querer mostrar serviço, ele vai querer mostrar que ele tá todo à disposição, entendeu? Então, tipo assim, mano, é um bagulho que, tipo, não foi culpa dele, tá ligado? Eu acho que ele não tinha nem espaço suficiente pra ele dar um slide. Entendeu? Que já tava, os jogadores já estavam muito em cima dele, ele já tava muito em cima dos jogadores, não tinha espaço para ele dar slide. E eu entendo, eu já fiquei incomodado algumas vezes de, em certos momentos, era a melhor opção ele dar slide em algumas jogadas do que querer bater de frente com um cara que é maior do que ele, que é mais forte do que ele, entendeu? Que às vezes podia acabar até mesmo se machucando, como aconteceu. Mas eu não culpo ele, eu não culpo o Shanahan, eu não culpo ninguém, né? Eu acho que foi mais coisa de jogo, parando para ver depois, né, do jogo e tudo mais. Para mim foi coisa do jogo e poderia ter acontecido com qualquer um. Assim, da mesma forma que aconteceu com o Garoppolo contra Kansas City, quando ele rompeu o ligamento do joelho, entendeu? Foi coisa do jogo, tá ligado? Não foi culpa do Garoppolo, não foi culpa do Kyle Shanahan, né? Aconteceu, entendeu?
E aí, cara, só para fechar, né? Já falamos bastante do Trey Lance sobre essa questão da proteção. Eu ainda vi comentário, tipo, bem nessa linha aí, né? Tipo, cara, o Shanahan devia ter feito a jogada, as chamadas, né, para proteger ele, já que ele não estava se protegendo.
Não faz tipo, assim,
nem sentido isso. A culpa é. Aí, assim, tipo, a culpa é 100% do Shanahan, porque ele não protegeu o QB que não estava se protegendo. Tipo assim, é. Enfim, galera.
É isso.
Opiniões não adianta ficar aí. Se arrastando muito. Tenham suas opiniões. Essa é a nossa e tá tudo certo.
Pelo a galera menos a tá livre para discordar. Aqui.
É, isso aí. Não sei o Igão aí, mas é isso. Cara, fechando aí questão de lesão, né? Já falamos do Trey Lance. Outras duas aí. Tyrion Davis Price mandou um beijo pro Nick aí, inclusive. Jogou bem? Teve boas jogadas.
Foi bom. Prestativo.
Prestativo. Rompeu, acho que... agora esqueci, cara. Mas teve um problema.
High ankle sprain.
Deu uma...
Aí, ó, Kyle Shanahan tá puto aí no chat aí, ó.
já vou passar. Quando a gente acabar a parte de lesão aqui, a gente bota umas mensagens aí. E aí, cara, deve perder aí umas 4 semanas, talvez, o próprio Davis Price.
8.
E o... 4 na camaradagem, né? O Tyler Croft também teve um MCL, né, no joelho aí. Medial colateral do joelho. E, cara, vai perder também aí papo de 4, 6, enfim, semanas, pelo menos, né? Então, são mais 2 jogadores que provavelmente vão para a Injured Reserve. E, cara, com isso aí, os caras já fizeram... Assim, tem uns movimentos até que eu não tenha entendido muito, né? Mas hoje mesmo chamaram um monte de gente para treinar lá, né? Uns 4 QBs... 4 não, deixa eu ver aqui, ó. 5 QBs. Kurt Benkert, já foi 2 vezes esse maluco. Garrett Gilbert, Mike Glennon, Kevin Hogan, enfim, não conhecemos ninguém. AJ Macarrão aqui. E chamaram 3 receivers para treinar também. Kelvin Harmon, Rashawn Henry e Jontre Kirkland. Nenhum running back. Estão esperando aí, mesmo com a lesão do Davis Price, estão esperando para ver, né?
Esse Jontre Kirkland eu conheço ele.
Ah, é?
Ele aí, foi presta? Receiver.
Tomou café com ele ontem? Passado.
tomei. Um amigo de longa data. Se não me engano, ele foi undraft pelos Cardinals. Esse ano, desse draft.
Enfim, mas é gente que tá chamando aí pra repor practice squad, né? Vai levar alguém...
Se o cara foi cortado também, é porque não deve ter sido muito prestativo.
Vai ter com certeza elevação aí para o time principal e vamos chamar outras pessoas, outros jogadores aí para o practice squad. Acho que é isso, Igor. Você tem mais alguma coisa aí em relação à atualização de roster, alguma coisa assim, cara, que você tenha?
Não, que eu tenha visto.
Não, né?
Não,
então,
não é que eu tenha visto.
Beleza. Ó, vou passar. Voltou, oi. Vou passar umas mensagenzinhas aqui. Ó, já fechamos aqui lesão, Jeff. Vamos passar aqui umas mensagens, vamos falar do jogo que já foi meia hora de episódio.
Ô, o Caio Shanahan tá putão aqui no chat, hein, mano?
Já vamos passar ele, ó. Tá Fernando mandando um abraço aí, ó. Direto de Lisboa. Boa noite, Fernando.
Boa noite, Fernando.
Cara, ele falou, a gente já falou do Lance pra caramba, né? Mas enfim, sei que a lesão do Lance é um acaso, mas não acho que se comparar com outros QB móveis, o Lance estava muito fino, sem ser tão forte, fazendo corridas pelo meio. Cara, acho que a gente já falou bastante aqui, né, Fernando?
É só impressão, então... ele é bem pesado. Ele tem mais de 100 quilos, cara. É porque ele é muito alto, né? Ele tem 1,93m. Então, parecia que ele era um pouco fino, mas não é, não.
Ele realmente é o que os caras falaram, né? A NFL é mais pesada. Então, correr pelo meio é mais perigoso mesmo. Mas ele também não é fraco, não. Ele tem o seu frame ali que devia aguentar. Foi, cara, azar. Ó, Vinícius Barreto também aí, ó, mandando um boa noite direto de Santa Clara. Isso aí provavelmente, cara, é o Vini que mandou aí vários videozinhos pra gente aí.
Sim. Postar tava lá no jogo.
Isso, tava no jogo, pô. Postar um monte de vídeo dele ali no fim de semana, na hora do jogo, ali nos stories. Valeu, Vini. Abraço. Vamos ver o que mais aqui. Ó, o Guido mandou aí, ó. Eu ainda acredito no menino Trey. Fernando mandou também mais mensagem aqui. Que eu espero do Jimmy D é que ele me deixe com raiva. É que ele me deixe com raiva em muitos jogos aí, Igor. Isso aí tá no teu time aí, cara.
Tá na esperança certa, né? Pelo menos não vai se decepcionar.
Isso aí. O torcedor incondicional do São Francisco 49ers. Trey vai dar a volta por cima. Que se lasque o Jimmy D. Olha os haters aí, ó. Pô, não pode ser assim não, jovem. Que isso, que isso. Aí, ó, teve isso aqui também, vi muito comentário falando disso aqui, hein? Cadê o Eduardo do grupo lá pra falar isso? É a cara dele falar isso aqui. Que o Jimmy D tava rindo da nossa cara. Que quando o Jimmy D entrou, ele tava com um sorriso maquiavélico, as coisas, cara.
Pô, é
pelo amor de Deus, né, meu?
Agora você ele viu tava. Ali no, o pessoal exaltando aquele vídeo lá quando ele dá o QB Sneak, que ele levanta tudo. Comemorando, a galera vem comemorar junto com ele, dando tapinha na cabeça, assim, tipo, aí o pessoal falando assim, o pessoal tá apanhando muito mais o Garópolo, que não sei o quê, tô feliz, tô sentindo mais vontade.
Os caras falaram aí, né, no grupo que tava todo mundo foi frio, a reação foi fria contra o Trey Lance, puta merda. Enfim,
vamos ver. Teve até aquela notícia lá daquele, acho que é Daily Shark, alguma coisa assim, que falaram que os jogadores do 49ers, né, assim, né, lá no, entre eles, estavam falando que o time com o Jimmy Garoppolo tava melhor, que eles se sentem mais à vontade, que não sei o que.
É, não notícia, pô, a gente não compactou.
Isso aí.
O que eu ouvi falar, o que já sei.
Cara, então, e aí, vitória, né? Próximo tópico aí, vencemos o Seahawks finalmente, né? Jefferson falou quantas vezes aí do recorde, né, do negativo que a gente tinha contra os caras aí, ó. Contra o Russell Wilson, né, ainda tem...
16 vitórias de Russell Wilson contra 4 vitórias. 4
nossas, né. É, e uma ainda...
das maiores da história.
Bom, esse já foi, né. Agora vamos tentar bater o Russell Wilson semana que vem para quebrar esse recorde aí também, né, cara. E aí, cara, esquecendo aí agora essa parte de Trey Lance, né, tivemos Jimmy D, né, como o nosso QB principal. Vimos mais do mesmo, assim, em termos de estratégia ali, né, de forma de jogar. É, continuamos correndo muito com a bola. Passes curtos, alguns passes até umas graçolas ali, diferente daquele passe do Jimmy D, né, para o Brandon Ayuk, que ele dropa. Que assim, não é que ele dropou também, não era um passe fácil, mas...
Do Ayuk?
É, pô.
Ele nunca mais vai receber um passe daquele
na
vida do Jimmy Garoppolo.
Não vai.
O Jimmy Garoppolo deu o melhor passe da vida dele, cara. Fora dos números. Fora dos números, umas 20 jardas do ar, cara. A bola desceu assim, ó, macia. Os meninos estavam falando
sim,
lá.
Sim, carreguei. Mas
o Jairzão e o Lino falando lá no Niners, do Caos. Cara, a bola caiu macia assim, ó, pra ele. Só venha, recebe, sim, me abraça.
Mas ele teve. Ele já tava. Ele já tava caindo, tava muito marcado e tal, assim, era pra pegar, lógico, a bola passou.
Os caras falaram que, os cara falou que ele não acreditou, ele falou, não, esse não é ele não, esse passe
não é pra mim.
Impossível, tá, ele não acreditou, aí. Quando ele viu a bola já tava em cima dele.
Não, isso aqui tá errado, um passe bom desse, não é possível.
É. Porra, muito bom. Mas teve, enfim, né, o passe pro Tyler Croft também sozinho, né, se erra aquilo ali já é pra...
Era do
L.A.,
pô.
E é, do L.A. É, fiquei com o Tyler Croft na cabeça. Ross do L.A., né, que, enfim, depois fez aquela papagaiada lá também. E, cara, e aí a gente conseguiu dar uma bela de uma amassada, né, cara, no Seahawks, assim. Acho que a gente controlou muito o relógio, né, muita corrida, vários drives longos, inclusive no grupo lá, o cara... Esse grupo vai me matar do coração ainda, cara. Cara falando, o único drive do time que foi de 2 minutos, o cara já veio, a defesa já vai cansar, não sei o quê, porra, não sei o que lá. Porra, meu irmão, o time teve vários drives de 4, de 5, de 6, de 7, aí, ah lá.
A defesa tava quase dormindo no banco já.
Porra, já lá, tava pedindo, vai, sai, mano, erra aí qualquer coisa pra eu entrar. É. Enfim, e aí, cara, um jogo que acabou sendo fácil, né? Que não costuma ser, sempre dá aquela complicada, aquela enjoada. Acabou sendo um jogo bom, né? Fala aí, Gão.
Bom não foi, né? Porque o Trey Lance se machucou. Mas foi uma vitória.
Poxa, uma vitória não tão doce, né?
Ah, eu sei. Foi amarga. Pô, é. Foi amarga. Pra mim foi amarga. É. Mas... é, sim, o ataque ficou muito mais tempo com a bola, mas nem tanto tempo comparado com o jogo contra Chicago, acho que 5 minutos a mais, se eu não estou errado, que é um drive, dois drives ruins, que realmente fez a diferença aí foram os turnovers, né? Turnovers, batalha dos turnovers, acredito que das faltas também. A gente melhorou em relação a primeiro jogo da temporada, que ajudou bastante. Então, isso é a total diferença, para mim, na minha visão. Jimmy Garoppolo, de falar dele, não fedeu nem cheirou, tá ali, 154 jardas, jogou muito melhor, logo quando ele entrou, acredito eu, que porque a defesa de Seattle não estava preparada para isso. Porque se você vê os números do segundo tempo, abismal a diferença. Ele não foi bem no segundo tempo, no terceiro, quarto, né? Tanto que a nossa única pontuação depois disso é um TD no último quarto. Mas ele não foi tão bem, e o Trey Lance vinha bem, o ataque, se não me engano, tinha 154 jardas já, e aí o time todo acaba com 300 jardas, então o Trey Lance um quarto fez mais do que o Jimmy em 3, botando em perspectiva, mais correndo do que passando, mas ele estava passando bem a bola, não estava passando mal. O Jeff Wilson correu bem, a gente bate nele pra caralho no último episódio, mas desencantou. Teve aí 4,7 jardas por corrida, que é um ótimo número. Teve também mais tentativas, estava mais familiarizado. O Ty Davis correu mal, mas já está lesionado, nem entra. E então provavelmente a gente vai ver o Marlon Mack subindo para o próximo jogo.
É mais provável o Mac
O Jeff Wilson continua como lead back, e o Jordan Mason agora como second string, e o Marlon Mack como third string, né? O terceiro reserva ali, que sempre vai para jogo terceiro reserva. Esse jogo a gente teve Wilson, Ty Davis Price e o Jordan Mason, porque a ordem era Mitchell, Wilson, Ty Davis Price, Mason e quem tava fora, né? E aí, com as duas lesões do Mitchell, o Jeff subiu, e com a lesão do Davis Price, aí o Mack entra, mas o Mason sobe, né, para ser o segundo. Então o Mason, a gente pode ver o Mason recebendo carregadas aí. Cara, a defesa muito bem, Greenlaw bem, os Fred Warner bem, Rufanga novamente muito bem, grata surpresa. Linha ofensiva, aparentemente achamos os dois caras de dentro, Buford e Bank jogaram bem, mas são só dois jogos para a gente falar que são realmente confiáveis. Então, a ver se é nos próximos capítulos.
Fala aí, Jeff. Banks.
Aparentemente, os dois estão bem. Então, vamos ver o que vai rolar, né? Se vai ser realmente se consolidar como dois caras que vão ficar ali para a posição, mas não foram mal, não comprometeram. E com o time de, a tendência é que a gente veja uma OL melhor, porque uma das maiores, se não a melhor característica dele, é o rápido release que ele tem. E isso faz a OL melhorar, apesar de ele não escapar dos sacks muitas vezes, como QBs móveis, como Trey, como Fields, como Kyler Murray, ou entre outros. Mas é bom vencer do Seahawks, é bom bater neles. Só que a divisão também está tudo empatada, então está tudo embolado ali para a gente. Samba danado. Mas é seguir, aproveitar agora que o Broncos está capengando ainda com um head coach novo que parece ser um péssimo chamador de jogadas, que a minha boca não me pague domingo. Mas é seguir trabalhando para 2-1, e aí o Seattle perde, e a gente assumir a ponta da divisão, que tem tudo para ser nossa. Como o Jimmy contra o Lance tinha tudo para ser nossa, porque o Matthew Stafford não tá bem, Cardinals e Seattle é Jimmy Smith. Pode ir, gente.
Não, o Ricardo ficou olhando, eu não entendi.
É vocês, podem ir.
Travou para mim aqui.
Não travou não, ele só parou de falar. Vai eu, posso ir?
Vai.
Mas olha só você. Cara.
Começa falando do Aaron Banks, então.
Pois é, cara. Aaron Banks. Não, foi bem. Ele jogou bem. Aquele lance lá que a gente postou no grupo, que é aquele mesmo que o Ayuk dá um. Né? Que o Ayuk quebra as pernas do defensive end do Seattle. Que lance ele abre um bom corredor pro Davis Price. No touchdown também, ele dá uma faz um bom avanço ali e tal, e consegue fazer os bloqueios pro touchdown, acho que foi do Kyle Juszczyk. O ataque foi ok, né? O Igor, eu falei no começo do episódio, o Trey Lance média, tava com o Trey Lance em campo, o time avançava a média de 9.6 jardas. Isso é muita coisa, muito absurdo.
É quase um
bateu duas vezes. Isso. Bateu, né? Bateu ali na endzone e não marcou. Mas aí é outra história. A gente já passou disso. O Garoppolo foi o Garoppolo de sempre, que a gente já está acostumado, né? Eu estou pensando em lançar uma escrita. Eu acho que eu vou até escrever no site um estudo que eu estou fazendo, chama O Paradoxo de Garoppolo. Não vou dar spoiler, depois eu vou falar que é o que a galera. Fica pistola com ele, mas fica bravo por ele não fazer o que a galera fica pistola com ele. Tipo, você é ruim, mas eu fico bravo por você ser ruim. Mais ou menos a teoria é por aí. Né? Na ideia dos conspiradores.
Tipo assim, eu sei que você é ruim, mas eu fico bravo porque você
Eu fico é ruim. Bravo por você não poder fazer o que era para fazer, sendo que, enfim. Qual que era a outra também?
É o famoso de as expectativas não estão alinhadas.
O Garoppolo, com o Garoppolo, a linha ofensiva é a última do Garoppolo que eu falo nesse episódio, eu prometo. A linha ofensiva do 49ers é uma porcaria desde que ele chegou, sempre foi ruim. Aí a galera bate nele e fala, esse Garoppolo não consegue se movimentar dentro do pocket, não consegue tal, não. Beleza. Aí entra qualquer outro quarterback, não vou falar do Fernandes. Não, olha só, a gente tem que reforçar a linha ofensiva, né, cara? Acho que o pessoal tem que olhar com mais carinho e tal. Quer dizer, com o Garoppolo em campo não precisava reforçar, mas com o outro quarterback precisa. Enfim, mas isso deixa pra lá. Ele, a gente já sabe o que ele vai entregar, a gente tá todo mundo... Eu acho que a galera tinha que só curtir, cara. Curte a temporada, vai ser gostoso. Se ele fizer cagada, vai fazer algo que a galera que fala que ele faz, já faz, normalmente. Vai entregar, né? Se ele não fizer, vai até o mais longe que der. E se divertir. Sobre a linha ofensiva foi ok, mas eu quero ver com mais consistência em jogos maiores. Mike Maglietti ainda me incomoda deveras por muitas partes do jogo. Eu não assisti o jogo de novo para ver a linha ofensiva, no restante pareceu bem. A gente correu muito com a bola, né, Jeff Wilson? Era um queijo suíço, era uma faca, na verdade, era uma faca dentro do queijo, que era a defesa de Seattle, ganhava, principalmente depois o Seattle perdeu muitos tackles, cara, era um caminhão de tackle perdido, o cara nunca caía no primeiro contato. Os recebedores, Deebo Samuel foi bem aproveitado correndo com a bola, né, teve aquela big play correndo pelo meio. Brandon Ayuk, tirando o drop miserável do melhor passe da vida do Jimmy Garoppolo para ele, foi ok também. Outros jogadores... O Ross Dwelly teve aquela recepção só, né? Aquela foi a única recepção do Ross Dwelly.
Não, essa recepção e a cagada que ele fez, né?
É. Destaque também. E do Special Teams. Na defesa, cara, defesa tá muito bem. O jogo contra Chicago tinha ido bem, mas era indisciplinada. Nesse jogo não foi indisciplinada. E poderia ter saído com duas interceptações, né? Teve aquele lance que o Mostert. O juiz marca isso, né? Marcando a falta que o Mostert apoia a mão na cabeça do
DK
Metcalf. Mostert, nada a ver. O Emmanuel Mosley apoia a mão na cabeça do DK, ele desvia a bola e o Fred Warner intercepta a bola. Cara, assim, eu entendi na hora, mas foi meio mandrake, né? Não, também ele não precisava ter colocado aquela
bola. Cara, tipo assim, até... É, exatamente isso. Eu falei isso até com o Ricardo um pouco depois do lance, né? Tipo, o que causou a falta foi o contato que ele fez no DK. Contato.
Mas ele tava inteirão no lance. Ele não... Eu acho que então, não ia fazer diferença se ele tivesse com a mão ou não.
Não, ele
tinha vários.
O que acontece é que ele acaba botando a mão ali de forma desnecessária, e assim, ou bem ou mal, ele tira um pouco ali a visão, enfim, atrapalha, né? Sim. E aí, cara, é falta, não tem jeito.
Faltinha, podia não marcar, né? Mas enfim, podia não marcar. É. O Tavares Ward, muito bom jogo, pouco acionado quando ia a bola na direção dele, teve uma interceptação também, né? Quando a bola. Ia na direção dele, ele conseguia... A única interceptação do jogo foi a dele, na verdade. Bola ia... Ele, tirando esse lance, ele mal foi acionado. Então, quando o cornerback não é muito visto em campo, é porque ele está indo muito bem, né? Porque ele está fazendo bem o seu trabalho. O Hufanga, mais um excelente jogo do Hufanga. Eu tinha minhas... Quero esperar ainda para ver, eu sou pé no chão, quero esperar mais jogos... Mas eu tinha meu pé atrás em relação a cobrir o fundo do campo, mas parece que ele está identificando muito bem as jogadas, se antecipando. E no box ele continua excelente, ele consegue fazer as jogadas ali, atacando o jogo corrido, tacleando atrás da linha de scrimmage. A linha defensiva é a linha que a gente conhece, Nick Bosa com 2 sacks e 35 holdings, né, que não marcam. O restante da linha, o Kinlaw travando bem ali, ele joga quase como um nose tackle, então ele trava o primeiro gap ali para segurar o jogo corrido. O restante da linha ok. Vi um pouquinho do nosso primeiro-anista, o Drake Jackson. Teve um dos sacks do Bosa que ele dividiu, foi com ele, né, que faz a pressão ali. No geral, a defesa foi muito bem. Eu estava dando uma olhadinha no Futebol Outsiders. Por enquanto, está se cumprindo a sua previsão de que a defesa do 49ers ficará entre o top 5 da liga, né, Ricardo? Era a sua previsão no início da temporada?
A secundária.
Secundária. Secundária está bem. A defesa, no geral, é a quarta melhor. A defesa, no geral, já está com uma quarta melhor, né? Então, jogo muito bom da defesa. É isso, cara. Vamos curtir a temporada. Vai ser... Gostou assim. Se fala que vocês não estavam com saudade da emoção do Jimmy Garoppolo no shotgun, pegando a bola depois do snap dele lançar aquela interceptação idiota dele.
A cara de
emocionado. Cara, isso é muito emocionante. É bom, pô. Para, vocês estão malucos. É ele fazer uma cagada e no drive seguinte fingir que nada aconteceu e conseguir...
E aí fazer um puta drive e fazer o dedo.
Parece que ele faz de propósito, né, cara? É incrível. Cara,
Igor adorava falar isso. Não, o Jimmy G... Ele fez ele isso pra consertar buraco, a merda que ele fez.
Pra consertar a merda que ele fez.
Isso.
É muito engraçado. Destaque, muito engraçado. E assim, qual que é o teto, né? A gente tava falando isso lá na live do velho. Qual que é o teto do time? É playoffs. Chegou nos playoffs, a gente vê o que acontece. Nos playoffs, ganhar um jogo é possível? Dois? Cara, vai que dá uma doideira.
Playoff é Copa do Mundo. Playoff é Copa do Mundo.
Meu amigo, é três joguinhos.
Chegou no playoff, qualquer coisa pode acontecer.
Vai que dá uma loucura aí, ó. Cai um espírito Nick Foles aí, Joe Flacco. Cara, nunca se sabe.
Ah, cara, ano passado mesmo. Todo mundo chegou no playoff bem desacreditado, vai.
Lembre-se, 49ers não chegou no Super Bowl por um drop do Jacquizz Tart, cara.
Não fala aquele isso, drop não. Cara,
tinha acabado pelo o jogo. Amor
de Deus.
Não precisa.
Como é que você fala o negócio desse?
Cara,
eu faço todo um trabalho para falar que a culpa não é do cara e tu vem e manda essa, acabou.
Eu acho que vai acontecer. Não. Apostaria dinheiro? Também não. Mas vai que, na verdade, eu sou tão azar, eu tava pensando nisso, eu sou tão zicado com a aposta que eu acho que eu vou colocar um 100 conto com o 49ers campeão do Super Bowl, que eu acho que eu vou, de uma vez, eu vou ganhar, tipo, 200 mil dólares, tá ligado?
Porque ele aí tá, tu é tão azarado que tu vai perder.
Não, não, se eu, tipo, se eu for azarado, eu vou perder. Não, é pior, é arriscado eu não apostar e o time ser campeão, sei lá, enfim.
Qualquer coisa assim, né?
Pô, não tem
jeito. Eu boto, cara, eu sou muito ruim com o jogo. Eu, tudo que eu aposto dinheiro, eu apostei no Fields, perdi. Apostei, isso é só relacionado ao Fernandes. Tem várias outras paradas que eu aposto dinheiro, eu sempre perco com relacionado a jogo. Mas, cara, é isso. Vamos curtir a temporada, vai ser divertido, vocês vão ver. Vai ser bem legal. A gente vai pegar playoffs e chegando lá a gente vê o que acontece.
Isso aí. Cara, é só um ponto aí. Vocês já falaram praticamente tudo, né? Não sei se o Nico também quer falar alguma coisa aí, mas um ponto aí de destaque que eu não vou falar do resto. Vocês já falaram. É falta, né? Falta eu achei muito, muito importante a mudança que teve no, de um jogo para o outro, né, cara? Foram 100 jardas num jogo. E aqui nesse jogo a gente teve, sei lá, uma falta. Achei até estranho, né? Que aparece aqui uma falta 26 jardas. Eu não sei por quê. Esse 26 jardas, deve ser porque pela teve... é pela posição da bola, né?
Quando, mas acho que teve quando... mais faltas. Duas, no máximo, duas, três explodidas.
Não, não, cara, é uma mesmo. Eu acho uma, que né? Foi que eu acho que foi só essa do Musley que ele apoia, né, a mão na cabeça do capacete do...
Ah,
do
sim, Messi, sim, é. Aí deu ali
e aí, como tava lá... Isso, é que foram as 26 jardas. E, cara... Isso faz total diferença. Aí você vê que o ataque não teve falta. Tipo, você não teve false start, você não teve... Enfim, você não teve erros que são evitáveis, que te deixam em campo, que não te tiram de campo, né?
E que fazem e faz... toda a diferença.
Teve um cara que falou aí que a gente, uma falta besta que a gente teve foi um delay of game, não foi?
É, o Isaac Ribeiro comentou aqui sobre isso. Eu não lembro de ter tido delay of game dessa vez, tá? É, o que eu tenho aqui que foi uma falta só e foi essa do Musley. É, se teve delay of game, não vi. Se não, inclusive, se teve, o Shanahan tinha que ter dado aquela rasgada também, igual ele fez no Trey Lance contra os Bears. Snap the fucking ball! Tal. Enfim, né, cara? É isso. É, Nick, podemos falar aí do próximo jogo rapidinho ou você quer falar alguma coisa ainda desse jogo, cara?
Ah, podemos, já endereçamos tudo que tinha para falar mesmo, então vamos.
Agora que vamos, né? É, bom, semana que vem, vamos jogar contra Russell Wilson, vamos aplicar aí a vingança, não vamos mais perder para esse maldito. É, jogo, cara, o jogo é lá? Esse daí eu não lembro.
É agora. Lá. É lá, né? É Sunday Night e é lá.
Sunday Night, na casa do Broncão. É, com o Russell Wilson, que ainda, como vocês já falaram, ainda parece em fase de adaptação, né? E rapaz, agora desengrenou aqui.
Adaptação.
Quase não saiu aqui. É, então, assim, teve o primeiro jogo contra o próprio Seahawks, que eles Broncos perdeu, né? É, um jogo bem louco também, né? Que era, podia ter vencido e tal. Bolas na linha de meia jarda ali, uma jarda. E aí, cara, teve esse jogo agora contra os Texans, na semana 2, que foi um jogo meio encebado também, né? Enfim, 16-9 só, um placar meio magrinho ali. Um Russell Wilson fazendo, né, claro, boas jogadas, passes longos, né? Que a gente vai precisar ter atenção ali na secundária e tal. Não tô achando ele tão móvel quanto ele costumava ser. Assim, pode ser impressão ainda, ou coisa de... Enfim, né? Tá se adaptando aí ao novo time, enfim. E é isso, né, cara? Eu não sei. Eu tava com mais medo dos Broncos, né? Antes da temporada começar, a impressão que eu tinha é que o time deles tava mais pronto, assim, mais forte e tal. Mas... meio que impressão mesmo, né? E aí, como que a gente chega, né, para esse jogo aí contra os Broncos? Fala aí, Nick.
Cara, eu sinceramente assim não consegui endereçar nada do que eu acho que vai acontecer nesse jogo, que é muito imprevisível, tá ligado? Ainda mais tratando de 49ers, tudo pode acontecer, entende? Então, sei lá, às vezes a gente pode estar lá e, pô, os caras jogarem como se fosse Super Bowl e amassar a gente. Da mesma forma que a gente pode pisar nos caras em casa, entendeu? Se aproveitar que nesses dois últimos jogos eles não jogaram bem, perderam para o Seahawks, né? Ganharam dos Texans com um TD, mas passaram a grande parte do jogo atrás do placar, por incrível que pareça, acho que ficou 9-6, muita parte do jogo. Então, assim, que eles não estão muito bem, muito bons por enquanto, é uma verdade, né? Eu vi muito alguns torcedores falando que dá para se notar que o Broncos está muito ineficiente na red zone, então não sei se a gente consegue se aproveitar dessa ineficialidade deles, não sei se essa palavra existe, eu inventei agora.
Ineficiência, mas... né, Nick? Porra. Ô, jovem.
Ineficiência, ineficialidade, sei lá, qualquer coisa, os caras não estão bons. Mas, assim, a gente tem como pressionar eles, né? Isso é um fato, a gente tem arma para pressionar, deixar ele desconfortável o máximo possível no pocket. Não tenho certeza, mas o Jerry Jeudy parece que ele se machucou nesse jogo. Acho que ele, não sei se ele voltou pro jogo, mas se machucou. E cara, pelo que parece, o time dos caras ainda não encaixaram, não estão encaixados, não estão entrosados, entendeu? Por mais que aí seja um bom time e tudo mais, mas se você for parar para ver, eles tiveram pouco tempo para de fato se entrosar, né? Com um QB novo e tudo mais, até se acostumar com esse novo estilo de jogo, né? Quando você tem uma mudança de Drew Locke, Terry Bridgewater para Russell Wilson, é uma grande diferença, entendeu? Então, assim, eu espero que seja pelo menos um jogo um pouco pegado, né? Acho que a nossa defesa pode dar conta do ataque do Broncos, mas eu não sei como é que nosso ataque vai se sair contra a defesa deles, né? E, cara, eu sinceramente não sei o que esperar. Eu espero uma vitória, claro, mas por ser lá e na casa dos caras, o Broncos ainda não tá indo tão bem. Pode ser que seja uma oportunidade para os caras virem com tudo no jogo em casa e tentar a todo custo amassar, entendeu? Então, eu espero pelo menos 5 TD do Garópolo e para ele calar minha boca.
Na base da fé, né?
Na base da fé.
Porra!
Tem que ver, né? O jogo pra gente. A gente, na verdade, assim, a expectativa era ganhar dos Bears e de Seahawks. Perdemos aí o primeiro jogo pros Bears. Agora, tô achando que tem mais chance da gente ganhar esse jogo contra os Broncos aí do que a gente tinha antes de começar a temporada, né, digamos assim. E como o Igor falou bem no início, né, cara, sobre a NFC West, tá bem, assim, aparentemente equilibrada, né? Os Rams passaram sufoco aí com o Falcons, né? Sufoco não, vai. Porque os Falcons fizeram a maioria dos
não,
pontos.
Não, foi sufoco
também.
Sim. Não foi tá. Garbage time, não.
Não, mas estava 31 a 10. Aí deu merda, entendeu?
Não. Então, não dá para falar que foi garbage time.
Não.
Os caras foram buscar. Tá. É que o quarterback era o Mariota, né? Então, complicado.
Então não deu.
E ele mas, lançou, porra, inclusive, a interceptação dele foi na red zone, cara. O Jalen Ramsey intercepta na red zone. Os caras estavam em área de pontuação. Mariota. Com o Kyle Pitts bloqueando. O cara, esse maluco, esse técnico do Falcons é brincadeira.
É um lunático, né? É um dodói da cabeça.
Ele tira o seu melhor recebedor do plano de jogo para bloquear, ao invés de a sua maior valência é recebendo bola, cara. E seja.
Tudo bem que ele. Tudo,
seja assim, bolas contestadas.
Tudo bem que ele sabe bloquear, né? Mas assim.
Cara, o Tyrande,
a maior vantagem do cara é receber bom, passe.
O Tyrande é o melhor. O Tyrande bom é o melhor amigo do quarterback ruim, cara. Você entendeu? Se o quarterback é ruim, o Tyrande for muito bom.
Por que você acha que o George Kittle é o melhor amigo do Jimmy Garoppolo?
George Kittle quebrou. Moleque. O que aconteceu? Lembra em 2018 o que aconteceu com o George Kittle?
Sabia que você não ia deixar passar igual.
Né? George Kittle quebrou o recorde de jardas, cara, em 2018. Os quarterbacks ele era CJ Beathard e Nick Mullens. Enfim, sobre o jogo, cara, eu já puxando um gancho, já que eu já comecei a falar, eu tinha colocado esse jogo como derrota lá no nossos previews, né?
Também.
Porque qual que era o racional? Eu falei, cara, terceiro jogo ainda, o Trey Lance ainda vai estar no seu desenvolvimento, vai dar umas rapinadas. É um jogo, é um prime time, vai ser o primeiro, seria o primeiro prime time dele, jogando fora de casa contra o Denver Broncos, que estava naquele hype. O Denver Broncos tem um roster bem profundo, tem muitos jogadores bons. Só que as coisas meio que, né, deram uma virada. O time, o ataque do Denver não é... parece que está empacado, o negócio não anda. Com dificuldades em marcar pontos na red zone. O Russell Wilson chegou um momento de ele estar, tipo, dois passes completados de 11, tá ligado? Contra o Houston, Texas. Se é um timinho melhor, tinha complicado a vida dos caras, provavelmente tinham ganhado. Jerry Jeudy tá fora, teve um tempo ali no jogo que foi Cartless Sutter 0800, era só bola nele. Aí quando ele começou a encaixar uns passes com o Sutton, a coisa engrenou e ele conseguiu marcar ali o touchdown e meio que selar a vitória. Mas é um time que não põe tanto medo assim, e como você disse, Ricardo, o Niners deixou de ganhar esse jogo contra Chicago, né? Então ele vai ter que roubar alguma vitória aí de algum desses times que a gente colocou como derrota. Seja Denver Broncos, seja Tampa Bay Buccaneers, ou Kansas City Chiefs, ou o próprio Chargers, que são todos jogos que eu tô de cabeça lembrando aqui que eu tinha colocado como derrota. E também da outra coisa que eu levava em consideração é que nossa secundária não seria a fraqueza do time, e que o Russell Wilson ia abusar de bola em profundidade. Só que isso é outra coisa também que está se mostrando um pouco diferente. A secundária do 49ers vem jogando bem, os corners estão jogando bem, o Funga está jogando bem, o Gibson, que está substituindo, roubou a vaga, né? Ele não é nem a gente imaginava que poderia ser o Odom ou o inimigo dos tackles, o Tavares Moore, ali fazer dupla com o Rufanga.
Deus me livre.
Mas é o Gibson que está fazendo essa função e tá jogando bem.
Tá indo bem.
E talvez a gente... Mesmo, aí, qual que é a estratégia de jogo? O mesmo de sempre. Controlar relógio.
Correr.
Jogo corrido, correr. Aí põe o Jimmy lá para terceira para quatro, terceira para cinco, terceira para seis, se vira aí, converte terceira descida, mantém o time em campo, corre. E a defesa fazer a parte dela, tentar roubar algumas bolas, dar boas posições de campo. Eu acho que ficou claro que o nosso special teams desse ano é melhor, bem melhor, que o do ano passado também era uma lástima, né? E o Jimmy Garoppolo não fazer nada fora do que ele deve, né? Tipo, sei lá, passar em movimento. Ele já se mostrou que passar em movimento não é o seu forte.
Melhor não, né?
Toda vez que ele tenta passar a bola em movimento, sai horrível. Então é pezinho plantado, leitura fácil, toca a bola e vamos pra cima. Acho que dá pra ganhar sim.
É, acho que é por aí mesmo, cara. E, Igão, quer falar alguma coisa aí sobre esse jogo, cara? Eu acho que é...
Esse jogo é, se fosse na semana 10, era pior pra gente. Se fosse na semana 2, era ainda melhor. Na 3, já complica um pouco. O bom de enfrentar o Broncos agora é que o Nathaniel Hackett ainda é o Nathaniel Hackett. Ele não aprendeu a chamar jogada. E tá tudo meio ruim, meio enferrujado ali, mas em uma semana isso pode se resolver, né?
Pode mudar, né?
Seria lindo se fosse 49ers e Broncos abrindo a temporada, porque a gente viu o desastre que foi contra esse cara. Ainda tá lá, a ineficiência ainda tá lá. Acho que o ataque... O Kiro vai voltar, se espera, né, que ele volte.
E aí, tomara.
Importante.
É esperado que ele volte, porque o Kyle Shanahan falou que ele estava perto de voltar na semana 2, não voltou, e agora que o best friend dele é o titular, aí é polemiquinha.
Agora ele volta de qualquer jeito, né?
Polemiquinha, agora ele volta.
A reabilitação dele vai voar.
Ah, aquela polemiquinha gostosa.
Marota.
Mas se Kiro aparecer com a blusa do Jimmy G no...
Pô, esqueça tudo. Falando sério agora, se o Kiro tiver em campo, a nossa chance de vitória aumenta exponencialmente. Porque o que os linebackers do Broncos não sabem jogar, os nossos sabem.
Geno Smith fez a festa, cara.
E aí, meu amigo, Geno Smith, Jalen James, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, ali naquele meio de campo, com sendo a área mais confortável para o Jimmy lançar um release rápido dele, ele pode fazer a festa, é a chance dele.
Dá para fazer
é o famoso faz e se consagra.
Faz e se consagra. Cara.
Agora ele vai se consagrar? É o Jimmy Garoppolo.
Não sabe. Ninguém sabe. Mas esse é legal, cara. Esse é o bom. Não é expectativa.
Pô, caralho, pô. Eu queria estar com o Josh Allen, sabendo que eu vou ganhar todo
jogo. Cara, é muito bom. Tem graça ganhar de 40. Não tem graça. Da hora é ele.
Tu é São Paulino, porra. Tu gosta de perder, tu gosta de sofrer. Mas eu gosto de ganhar, caralho.
Ô, Igão. Jeff não tá acostumado a meter goleada, não, igual a gente. Pô,
eu gosto de ganhar. Eu gosto de levantar troféu, bater medalha.
Eu torço pro Corinthians, mas eu não me importo tanto. Cara, é muito emocionante. A bola caiu
no shot do caramba.
Depois do snap, e você vê ali, mano, ou é interceptação ou é conversão. Cara,
Jeff,
cara,
vocês estão de brincadeira. O que você fica mais tenso e emocionado? Quando a sua adrenalina... Então, quando é que a sua adrenalina vai a mil, Jeff? Quando o Garoppolo pega, faz um passe bonito lá de 40 jardas e tal, que é muito raro... Ou quando, tipo, a bola chega nele, no snap ele dropa no chão e fica, pá, não sei o que eu faço agora. E aí? O que te dá mais emoção? Porra, o drop, cara.
Não, a possibilidade... Não, não é isso. É a possibilidade da cagada. Você entendeu? Não é ele fazer a cagada. Fazer a cagada vai acontecer. Em algum momento ele vai fazer alguma idiotice.
Mas você a fica esperando, né?
Da cagada, é, você fala, caralho, o que vai acontecer? Aí quando você vê, ele solta um passe assim que, tipo, porque que acho que a galera ficou vacinada com essa parada de que achar que passe no meio de campo é fácil, né? Acho que todo mundo entendeu que não é bem assim. Passe no meio de campo é onde tem a maior quantidade, tem muito jogador, tem muito, enfim. Anyway, cara, aí ele dá aquele passe que o cara tá na passada, a bola vai no plano futuro certinho, que o cara tá na passada, o cara nem freia pra pegar a bola. Do jeito que ele tá na passada, ele pega e vai. Aí consegue lá. Ele, tipo, passa pra 5 jardas e o cara consegue mais 35 depois da recepção. É o Jimmy Garoppolo, cara. Aí você vai ver no stat lá, 250 jardas. Você vai ver 120 foi só de passe pós-recepção. Mas essa é a graça, cara. Vocês estão de brincadeira. Emoção pura. Jimmy Garoppolo é o rei do entretenimento.
Não, cara. É o rei da atenção, mano.
É o rei do entretenimento, porra, cara.
O cara.
Ah, vocês estão malucos. Eu sou Corinthians, que nem o Manuel disse. Eu sou acostumado a sofrer, cara. Quando eu ligava para futebol, eu ligava o tempo todo.
Ficar imaginando.
Hoje ganhar de 10 a 0, assim, ó, sem nem me preocupar. O jogo começar ali, ó, 21 a 0, meio primeiro quarto. Abrir a cerveja, tirar o sono no intervalo, eu gosto disso, tranquilidade.
Quer sofrer?
Vai se bater, porra. Se joga do penhasco. Quebra do braço. Aí tu vai sofrer, porra.
Você vê, porra. os cara que é inimigo dos stats, né? O Jimmy Garoppolo em 2021, cara, não foi nem 2019. Muita gente fala que a temporada de 2019 foi a melhor dele, né? Só que 2019 e 2021, em questão estatística, foram muito próximos. Muito próximo mesmo, foi praticamente a mesma coisa. Em 2021, Jimmy Garoppolo para passes de 10 e 20 jardas, não acima de 20 jardas. Entre 10 e 20 jardas foi o segundo melhor em eficiência. E passes aonde? No meio de campo. Olha só. Cara, não tem. Eu não sei como vocês já não estão com a adrenalina mil esperando o jogo contra o Denver Broncos. Ou a gente ganha muito fácil, ou a gente. Acho que toma lavada a gente não vai tomar, não. Mas hoje a gente ganha fácil, que eu acho um pouco improvável, né? Ou vai ser aquela emoção até o final, cara. Tipo,
aquele o clima Bengals gostoso,
ano passado. Aquele clima gostoso. Lembra o Bengals ano passado? Porra. Quem que o drive da vitória foi de quem? De mão da de massa.
Não, que aquele passo falar... Não, que vai falar que o Brandon Ayuk fez sozinho, tá? Não,
o Brandon Ayuk fez sozinho, correu. Enfim. Mas eu falo de Jimmy Garoppolo pra galera ficar pistola, cara. Eu gosto.
Essa é a graça. Né?
Essa é a graça.
Galera achar que a gente, pô.
Seu Garoppolete, não sei o quê, não, pô. Lógico que eu quero. Porra, quem não queria um Josh Allen no time, cara? Você tá maluco?
Você.
Cara,
aquele... você
eu queria o
Josh Allen. Acabou de falar que você não queria. Você quer o James Winston lançando 30 TDs e 30 interceptações.
Outro rei do entretenimento.
Bate nessa boca aí, pô. Bate nessa boca aí. Igor.
Olha lá, passapanista. Eu sou um passapanista, cara. É muita emoção. Não, mas eu acho a graça do esporte é essa, cara. Senão não tem graça.
O Jeff hoje resolveu dar.
A graça é vencer, pô. A graça é ganhar, levantar o
troféuzinho. Mas tem que ser com emoção.
Emoção, caralho.
Cara,
emoção, caralho.
Eu sobrevivi ao Alessandro tentar jogar a bola dentro da área numa semifinal de Libertadores. A bola bater no pé do Diego Souza. E ele sai correndo um campo inteiro, assim, ó. Aqueles 10 segundos que ele corre do meio de campo até a frente do Cássio, que não parecia que não passava nunca. E ele dá aquele chute, o Cássio dá a resvaladinha e a bola vai pra fora. Vocês estão malucos? Isso que é a graça tá aí, pô. A gente não ganhou ainda, mas vai que, né? Vai que seja esse ano.
Vai ser bom, vai ser bom. Vai. Aqui, bora. Bora fechando aí já, né? Só passar aqui umas perguntinhas aqui rapidão, poucas. Ó, o Guilherme Pinho, né, mandou aí que aquele catch que vocês falaram, que ia ser o melhor da vida do Ayuk. O Isaac Ribeiro falando aí, cara, sobre a secundária, que ainda é o nosso maior problema, né, que a gente não tomou sufoco e tal, mas que rolou ainda, o Geno Smith conseguiu fazer ainda algumas big plays, né, não foram big, mas
não,
foram.
Não, os caras frouxaram, principalmente o terceiro e quarto período. Obrigado, Isaac, pela pergunta. Sério, assim, terceiro e quarto período, a defesa tava bem soft.
Bem tipo, mais relaxada.
Quer passar? Não, é tipo assim, quer passar? Passa aí. O Tyler Lockett teve
106 jardas.
Você fala, caraca. Não, aí você fala assim, caraca, 106 jardas do Tyler Lockett, cara. É tipo, passa aí. Converte, o relógio continua correndo, pode correr. Muito desses passes já foram no quarto período, o Fernando já estava ganhando, tipo, já tava, não era nem mais o 20, já era 27-7. Uhum. Então, não, passa aí, recebe bola. Até o TJ Dallas lá recebeu passe, o próprio Tyler Lockett. E o Tyler Lockett
é um bom jogador.
Ainda estou mais preocupado com a linha ofensiva. Ainda é a minha maior preocupação. Secundária, sim, que eu tinha esse pezinho atrás, lá atrás, eu acho que a tendência é só melhorar, cara. Principalmente com o Hufanga jogando essa bola, o Jimmy Ward voltar num bom nível, cara, a gente vai ter uma boa secundária aí, que vai trazer bons números também.
E o Russell Wilson deve ser um bom teste, né?
Lá também para voltar.
Oi? Não entendi.
Tem aquele outro doido pra voltar lá, o cornerback que rompeu o ligamento do joelho.
Igual o Verrett é a nota de 50 na calça jeans. Não, ele é a nota de 50 na calça jeans, pô. Se você achar bom, se você lavar, você nem sabe que ela tava lá. É isso.
É, não dá pra contar com ela, não.
Não.
Assim, só pra. Assim, eu não concordo tanto com o que o Isaac falou. Eu acho que nossa secundária tá longe de ser o maior problema, mas assim, se tiver a possibilidade de melhorar, ótimo, né? Quanto melhor, ótimo para nossa defesa. E como ele mesmo falou, tomamos algumas big plays. E cara, assim, não dá para você também evitar que todas as big plays aconteçam. Exato. Não dá para você prevenir.
Você tem que evitar, né? Você evitar pontuação. Quantas pontuações o Foreigners teve?
Exatamente.
Além do field goal blocado? Nenhum. Agora não tomou nenhum touchdown, não tomou field goal, não
tomou nada. Tem que ser assim, tem que ser um pouco mais racional nessa questão, entendeu? Tipo, não dá pra evitar...
Respeito o nosso telespectador, cara. O Isaac, ó.
Isaac Ribeiro na história, na história, mano.
Ele é a cara do Paulo Antunes. Eu olhei ali pela foto e falei, caraca, o Paulo Antunes mais novo de óculos. Olha lá, dá um liga.
O cara é professor de história, mano.
Divaguei, é
isso aí. Ele fala também da OL, né? Que ele ainda acha preocupante, como você falou, né, Jeff? Mas aí eu acho que é observar, né, cara? Dois jogos, um jogo mais ou menos, um jogo melhor, que foi esse agora contra o Seahawks, né? Então vamos ver a evolução aí no jogo contra os Broncos. Né? Deixa eu ver aqui. O Guilherme Pinho mandou mais uma aqui também. Ah, falando de Super Bowl, de medir, não. Aí o Igor não aguenta, não. O Fernando mandou aqui, né? Bolsa, Rufanga, Warner, Armstead, Russell Wilson vai sofrer muito. Tem tudo para sofrer, mas é um QB móvel, né? E a gente, historicamente, tem um pouco de dificuldade contra QBs móveis. Vamos ver se a gente conseguiu. Contra o próprio Justin Fields, a gente ainda passou um pouquinho de dificuldade, né? Vamos ver como isso vai se desenrolar aí contra o Russell Wilson, né? Vamos esperar que os caras tenham um desempenho melhor aí para segurar as corridas dele e a movimentação. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que vocês falaram, né? Também, Igor. O Manel aqui falou também, ó. Melhor hora, exatamente o que você falou, né, cara? Melhor hora para enfrentar os Broncos. O Wilson ainda não está confortável. Então, faz todo sentido isso aí, né, cara? Porra. Cara, você falou, Igor, que se a gente pega esses caras na semana 10, ia ser bem, bem enjoado mesmo, bem mais enjoado.
Ia ser pior.
Espera-se que sim, né? Mas do jeito que tá o tal do Nathaniel Hackett, eu acho que não vai ser, não. Acho
e,
que
talvez e, não. Eu digo mais, até...
É a decepção da temporada.
Até se adiantando aí, cara, a gente pega o Rams depois, né?
Se bater no Broncos com vontade e chega com a moral para bater no Rams, gostou.
Matthew Stafford tem... Dois primeiros jogos, Matthew Stafford está com 5 interceptações, cara. 5 interceptações em 2 jogos.
O Stafford também não tá lá, essas mil maravilhas, não.
O Cooper Kupp que tá salvando o rolê lá, para variar, né? É bola no Cooper Kupp o tempo todo. O Allen Robinson, cara, tá numa preguiça, velho. Parece o Luana no Corinthians lá, pelo amor de Deus.
Vamos meter mais um ardor. Cara, perguntinhas aqui, comentários, acho que é isso, tá? Para fechar aqui, ó, do Thalisson perguntando quem vai ser o QB reserva do Jimmy G. Cara, hoje é o Brock Purdy e não sabemos aí o que São Francisco vai atrás ainda.
Provavelmente vai trazer mais alguém pro Practice Squad aí, com certeza.
Isso. Exato. A ideia é essa. A ideia é essa, né? Vamos ver.
E subiu uma galera aí que tá no Practice Squad.
E é isso. Senhores, fechamos, né? 1h20 já aí. Vamos ficar aí com o final do episódio. Agradecer aí vocês pela presença, como o Nick pela volta também aí. Estamos aí para mais um na semana que vem, com certeza com mais uma vitória, indo para 2-1, né? Na divisão, liderando. Já vamos abrir, vamos torcer aí. Líder. E, cara, torcer aí, né? Pra não acontecer mais nada de muito grave também, né? No time, em termos de lesão, principalmente, que se começar esse lesionar de praxe de todo ano, aí a temporada começa a ficar também bem mais complicada, né? Então é isso. Ó, agradecendo aí a todo mundo que aguentou até agora, que segue aí o perfil, que tá curtindo os posts, ouvindo o podcast também, acompanhando as lives aí. E é isso. Vocês querem dar aí também um recadinho aí final? Jefferson, Nick, Igor?
É só isso. Valeu.
Então é isso aí. Go Niners, então, hein? Até a próxima.
Go Niners!
Que U é esse aí, cara?
É um U metal.
Metal? Go Niners metal.
Go Niners!
Debo by himself, and the handoff to Debo coming to the right, gets a block from Runskill, a cutback by Debo. Debo 10, Debo 5, touchdown! San Francisco!